Essa semana, mais precisamente na última terça-feira, 26 de abril, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Essa data foi definida por uma lei aprovada há 20 anos pelo Congresso Nacional e a ideia é conscientizar a população sobre a importância de diagnosticar cedo a doença e iniciar logo o tratamento. Para falar sobre a prevenção e combate à popularmente conhecida pressão alta, nós convidamos a doutora Frida Liane Plavnik. Ela é médica nefrologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Doutora Frida, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Doutora, a pandemia teve algum impacto aí na prevenção à hipertensão arterial? A senhora tem algum dado relativo a isso?
Teve sim. Na verdade, durante a pandemia nós tivemos um aumento dos casos das complicações da hipertensão, né, que são infarto, AVC, um abandono, vamos dizer assim, uma não adesão ao tratamento medicamentoso, o não comparecimento em consultas ou que fosse por teleatendimento, quer dizer, houve um relaxamento, vamos dizer assim, dos cuidados relacionados à hipertensão, o que nos deixa bastante preocupados, porque nós sabemos que o não tratamento adequado e, por conseguinte, o não controle da pressão favorece o aparecimento das complicações dessa doença.
Falando um pouquinho sobre os fatores, quais são os fatores que desencadeiam a hipertensão, doutora?
Então, a hipertensão arterial é uma doença multifatorial. Ela tem um componente genético que envolve diversos genes, então não tem como a gente identificar em cada pessoa qual é o que se manifesta mais. E ela é multifatorial porque, além do componente genético, ela tem outros fatores que fazem com que ela possa aparecer mais precocemente ou se agravar, por exemplo, o excesso de peso, seja sobrepeso ou obesidade, a inatividade física, o consumo exagerado de alimentos ricos em sódio, então o sal de cozinha, mas não só o sal de cozinha, por exemplo, para crianças e adolescentes, o consumo de bolachas recheadas são ricas em sódio, então esses alimentos e essa combinação de inatividade física com excesso de peso, com uma alimentação inadequada e até com hábito de tabagismo, propiciam, então, a combinação com esses fatores genéticos que levam ou ao aparecimento mais precoce ou ao agravamento dos níveis pressóricos.
E com relação ao tratamento, como é que é o tratamento da hipertensão?
Então, o tratamento da hipertensão, na verdade, ele vai ser individualizado, tá? Nós temos que considerar no tratamento da hipertensão os níveis pressóricos. A primeira coisa é o diagnóstico, tá? Uma vez estabelecido o diagnóstico de hipertensão, então, dependendo do nível de pressão e dos fatores de risco associados, os fatores de risco que vão levar a uma estratificação da possibilidade dessa pessoa desenvolver uma complicação em 10 anos, por exemplo, a gente vai, então, ou iniciar o tratamento com o que nós chamamos de modificação de estilo de vida, que justamente vai contemplar a redução do peso para níveis dentro da normalidade, o incentivo à atividade física regular, que seria pelo menos 150 minutos por semana, né, seja caminhada ou uma atividade física mais vigorosa, e aí depende da capacidade de cada pessoa, e fundamentalmente uma alimentação onde não exista o consumo de processados, de congelados, de embutidos, dando-se preferência a alimentos in natura, tentando reduzir então a quantidade de sal que é consumida, que nós sabemos que, embora a recomendação seja um consumo de 5 gramas de sal por dia, sal de cozinha, o que seria uma colher de chá, o brasileiro, de um modo geral, consome de 10 a 12 gramas de sal por dia. Tá? Então, essa redução no consumo de sal é extremamente importante. E também outros alimentos que podem ser mais ricos em potássio, que é um outro elemento, e obviamente aí vai depender individualmente de outras características do paciente, mas nós sabemos que os alimentos ricos em potássio, ou potássio como elemento, ele tem propriedade de vasodilatar e ajuda mais no controle da pressão. Abandonar o tabagismo, evitar comidas muito gordurosas, tudo isso faz parte da modificação do estilo de vida, que uma vez iniciada tem que ser mantida ao longo de toda a vida. Esse controle, né, quando nós não conseguimos atingir a meta de pressão para essa pessoa num prazo aí de 3 meses, mais ou menos, aí haverá necessidade de se associar a uma medicação para trazer essa pressão arterial para o que a gente chama de níveis controlados. E da mesma forma, a instituição do tratamento farmacológico vai ser individualizada para cada pessoa.
Nós estamos conversando com a doutora Frida Plavinic, médica nefrologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, exatamente sobre a importância de diagnosticar cedo a hipertensão e iniciar logo o tratamento. Doutora, a hipertensão não dói, não dá sinais evidentes, daí que muita gente nem sabe que é hipertenso. Com relação aos níveis toleráveis aí que a senhora falou, ainda continua aquele padrão de pressão 12 por 8 normal ou isso mudou?
Não, a gente considera a pressão normal na faixa de 12 por 8. Né? Embora a diretriz americana tenha mudado aí os critérios de os níveis de corte para pressão elevada ou hipertensão, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e Nefrologia, publicou a 8ª diretriz e nós mantivemos ainda o nível de corte para hipertensão quando os níveis forem iguais ou superiores a 140 ou 14 por 9, né? 140 por 90 ou 14 por 9. E nós consideramos uma pressão ótima em torno de 12 por 8.
Ok, e as pessoas que não sabem que são hipertensas, é óbvio que precisam procurar um posto de saúde, procurar um médico, saber, porque a hipertensão é um mal silencioso.
A pressão alta é o que a gente chama de assassina silenciosa. Por quê? As alterações que vão acontecendo no organismo, que vão culminar com a elevação da pressão e manutenção desses níveis elevados, elas provavelmente começam muito cedo na vida. Numa faixa muito, muito jovem, e vão se manifestar, obviamente, mais na idade adulta em função de alterações hormonais que possam acontecer. O que a gente tem visto, e que eu gostaria de chamar a atenção, é que existe uma prevalência maior de hipertensão arterial em crianças e adolescentes, em função justamente de uma alimentação inadequada, da falta de atividade física, do ganho de peso. Então, a recomendação das diretrizes brasileiras é que, a partir dos 3 anos de idade, todas as crianças tenham a pressão arterial medida em consultório de pediatra. Os adultos, sim, não tem um sintoma que vá te dizer isso pode ser pressão alta. Ela é uma doença, na maioria das vezes, assintomática. Então, a recomendação é que você vá a um posto de saúde, faça a aferição dessa pressão e aí, se eventualmente estiver um pouco mais elevada, que se programe uma nova consulta e aí pode ser com a enfermagem ou com um profissional de saúde, um médico de qualquer especialidade, pode ser o clínico, não precisa ser o cardiologista, não precisa ser o nefrologista, passa no posto, mede de novo a pressão e aí sim, se ela estiver elevada, iniciar um tratamento, dependendo do nível farmacológico ou não farmacológico.
Doutora Frida, muito obrigado pelas suas informações e sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia, doutora.
Um bom dia, nós estamos à disposição.